Então, reabrindo a nossa 47ª reunião ordinária, após reunião de bancada, passamos o vereador Delgado. Vereador Delgado vai fazer uso da palavra. A vereadora Josefina fará uso da palavra.
Senhora Presidente.
Sobre a coordenação de bancada.
Senhora Presidente, demais colegas vereadores, na nossa coordenação de bancada, nós vamos retirar o meu pedido. E depois dos fatos resolvidos, nós o traremos aqui. Vamos deixar que a justiça resolva esse tipo de coisa. Muito obrigada.
Para uso da palavra também, o vereador Wilson Brites, por 3 minutos.
Senhora Presidenta, senhora Presidenta, senhoras vereadoras, senhores vereadores, sobre o meu pedido dos sindicatos fazerem uso e participarem da reunião ordinária do dia 3/8, eu vou fazer diferente, vou fazer uma convocação para que venham na Comissão de Serviços Públicos, na segunda-feira, Serviços Municipais, na segunda-feira, para que dali se tome outro rumo, de repente fazer uma audiência pública, uma reunião, uma especial, que nós todos os vereadores possamos participar e a comunidade também. Inclusive o Poder Executivo sobre a questão da participação dos municípios ou não na Previdência. Obrigado.
Então, os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Também colocamos em votação o pedido de retirada do requerimento verbal da Josefina Soares, da vereadora Josefina Soares, me perdoe, para o uso de tribuna na quinta-feira. Então, e a do vereador Wilson Brites também, da vinda aqui dos representantes dos sindicatos nas comissões. Né? Então, todos concordam, né, com a retirada. Então, será retirado os dois requerimentos verbais. Tá, então, serão retirados, vamos ser bem específicos. O requerimento da vereadora Josefina será retirado. E o requerimento verbal do vereador Wilson Mites, da vinda dos representantes dos sindicatos, será participação das comissões de serviços municipais. E não será mais tribuna. Então, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Então, está aprovada a retirada e a transformação para as comissões de serviços municipais. Agora, passamos os requerimentos. Agora, vamos passar a votação dos demais requerimentos por escritos. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura da ementa e da justificativa do projeto de lei 69 de 2019, de autoria do Poder Executivo.
Projeto de lei de número 69 de 2019, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 2.097.783,17. Está sendo apreciado o projeto para a votação do regime. A justificativa. Encaminha a apreciação desse grande poder legislativo, incluso o projeto de lei de número 69 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.097.783,17. Apresenta abertura de crédito adicional suplementar, visa alocar recursos em rubricas A, do Fundo Municipal de Saúde, na categoria econômica de indenizações e restituições, 155, fonte de recursos 0040, ISPS, destinado a ressarcimento à empresa Dueto, prestação de serviços de tecnologia de informação no período de transição de contrato, A2. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 414, fonte de recursos, 4500, custeio, atenção básica, decorrente de aporte financeiro de incremento temporário do PAB, piso de atenção básica. A3, na categoria econômica de material de consumo, 275, e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 277, fonte de recursos, 4190, Vigilância em saúde decorrente de aporte financeiro do programa Dengue Verão para ações de prevenção. B. Da Secretaria Municipal de Educação na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, 362, fonte de recursos, 1034. Transferência, salário e educação para atender despesas de serviço de energia elétrica, água e esgoto. C. Da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na categoria econômica de material e consumo, 571, fonte de recursos 001, livre, destinados à aquisição de material para continuidade de serviço de escavação e compactação de base e subbase em ruas que receberão camada asfáltica. D. No Fundo Municipal de Assistência Social, D1, na categoria econômica de serviço, tecnologia de informação e comunicação, 4221, fonte de recursos 1063, programa Bolsa Família, destinados ao pagamento de despesas de locação de máquina fotocopiadora. D2, na categoria econômica de serviço de terceiros, pessoal jurídico 683, fonte de recursos 1133, para manutenção do serviço de terceiros de proteção social básica, CRAS 1, 2 e 3. Servirá de recursos para atendimento das despesas previstas nesse projeto, o remanejo de verbas de recursos livres e vinculados do aporte financeiro vinculado ao programa Custeio e Atenção Básica 4500, repassado às contas correntes de 6240-635, agência 2844 da Caixa Econômica Federal, do aporte financeiro vinculado ao programa Vigilância em Saúde 4190, repassado a contas correntes 33501-4. Agências 2844, Caixa Econômica Federal e do superávit financeiro vinculado ao programa Salário e Educação 1034, repassado às contas correntes 19994.x, agência 0450, Banco do Brasil, de número 67201-2, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Seguem em anexo atas dos respectivos conselhos e demais comprovantes para melhor análise. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, e por se tratar de recurso de aplicação imediata, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, renovando protesto de destino, consideração e apreço. Prefeito Municipal Rony Peterson Copo Melo, atenciosamente.
Muito obrigada, vereador Wilson Brites. Teremos um período de 5 minutos para o líder do governo, se quiser discutir o projeto. Então, passaremos ao período de votação. A votação é nominal. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores. O sim aprova o regime e o não rejeita o regime do projeto de lei 69 de 2019, que será encaminhado às comissões de finanças e orçamentos desta casa.
Pode deixar vereador fazer. Vereador Irani Fernandes? Sim. Vereador Wilson Brito? Sim. Vereador Josefina Soares? Sim. Vereador Mano Gás? Sim. Sim, sem o regime. Carlos Alberto Delgado de Davi? Sim. Sim. Vereador Carmelo? Sim. Sim. Vereador José Fernando? Sim. Sim. Vereadora Neraí? Sim. Vereador Rafael, ausente. Vereadora Suzana? Sim. 9 votos sim e 1 ausência. Vamos para a segunda chamada. Vereador Rafael da Silva Alves, não se encontra no momento. E a presidenta não vota.
O vereador Rafael se encontra em consulta médica, né, porque ele está com problema de saúde e não, até o momento não se retornou a esta casa. Aprovado o regime de urgência urgentíssima. E como nós havíamos já comentado, o projeto de lei 69 de 2019 será encaminhado às comissões de finanças e orçamentos desta casa. Em segunda discussão e votação, solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura da ementa do projeto de lei ordinária 43 de 2019, de autoria dos vereadores Mano Gás, Rafael Alves e Suzana Alves. Os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei de número 43 de 2019 dos vereadores Mano Gás, Rafael Alves e Suzana Alves, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água no município de Uruguaiana.
Temos então um período de discussão, 10 minutos para os autores e líderes. 5 minutos para os relatores e 3 minutos para os demais vereadores. Não tendo ninguém que queira fazer uso da palavra, teremos o encaminhamento de votação.
Encaminhamento de votação.
Pois não, vereador Wilson Brites.
Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu quero parabenizar principalmente os vereadores proponentes desse projeto e parabenizar essa casa também pelos pareceres que emitiram e ao próprio IGAN, que deu parecer favorável a esta matéria, e dizer que quando algo está errado e esta casa, o IGAN deu o contrário, me corrija a vereadora, mas parabenizo então essa casa por também ter a coragem de dizer não ao Instituto, né, vereador? Eu acho muito importante, quando alguma coisa não está correta, não está bem, está prejudicando a comunidade, está prejudicando alguém, que esta casa tome para si a responsabilidade, tome para si e faça valer-se o poder que nós temos. Nós somos defensores, nós representamos, cada um representa uma parcela da comunidade, e a comunidade se sente representada nesta casa, aqui, nessa Câmara de Vereadores, que muitos e muitos não respeitam, mas querem vir para cá. Então, eu digo assim, ó, vamos aprovar esse projeto, eu vou votar nesse projeto, vou votar favorável nesse projeto, e eu tenho uma demanda, eu fiz, inclusive, um projeto nesse sentido, que era a questão das iluminárias, da RGE Sul, não tirarem, e eles reporem ao momento que eles trocarem o poste, eles reporem a iluminária naquele poste de cimento. Por que que não se repõe esse poste, essa iluminária no poste de cimento? Porque falta um aro. Falta um aro. E eu vou entrar com um projeto de lei nesta casa, obrigando, sim, senhor, a dona RGE Sul, a cada momento que eles mexerem no poste, que eles forem tirar a iluminária e colocarem o poste de cimento, seja colocada por eles o aro que falta. E eles não vão levar mais as iluminárias, né? Então, é bem no sentido deste projeto. Quem é que vai comprar? Quem é que vai colocar os eliminadores de aro? É a empresa?
É.
Quem é que vai colocar os aro? A empresa. Eu vou entrar com esse projeto e vou querer a consciência dos senhores. Já desde este momento. Ah, não é uma troca, é uma questão de bom senso, que nós não podemos deixar pessoas com falta de luz anos e anos, às vezes, por falta da empresa levar a iluminária completa, e eu nem sei, muitas vezes, para onde vai. E não pode faltar iluminação pública para nossa comunidade urbana. Obrigado.
Peço a palavra, senhora presidente.
Palavra com a vereadora Neraí Kaufmann.
Seguindo na mesma linha de raciocínio do colega vereador Wilson Brites, eu fui relatora na Comissão de Justiça e Redação deste projeto. Pedimos o parecer para o IGAN, mas de antemão eu já sabia qual era a resposta do IGAN. Não precisa nem pedir parecer, que a gente já sabia. Ele ia dizer que é interferência dos poderes, que isso aí quem tem a ver com isso é o executivo, mas aqui nós estamos para defender principalmente o interesse público, né? Porque é aqui nesta casa que as pessoas vêm reclamar. Então, os nossos gabinetes vivem lotados de gente que vem aqui se queixar de uma lei que, às vezes, o consumidor não tem para onde recorrer. É imposta essa... às vezes, as taxas, e as pessoas que pagam a conta têm que aceitar passivamente. E não é assim. Eu digo sempre, o IGAN, ele nos assessora, sim, um instituto qualificado, não se tira, né, não, a qualificação do IGAN, que ele está para nos assessorar. Mas, muitas vezes, a gente tem que discordar. Né? Porque se fosse dizer amém para tudo que o IGAN diz, se fecharia esse parlamento e só se pega, né, parecer do IGAN. Então, levando em consideração o grande número de pessoas que reclamam, este projeto é aprovado. Mas primeiro o morador tem que requerer a BRK, né, a colocação desse aparelho, né, a BRK coloca a pedido do morador, e o morador é que paga. Então, se ele se achar lesado, é um direito que ele tem. Levando isso em conta, é que eu dei parecer favorável ao projeto. Então, eu acho assim que todas as leis, elas não são imexíveis, como dizia o ex-ministro Magri, né? Eu acho que os projetos de lei estão sujeitos a modificações. Então, se esse projeto foi aprovado nessa casa, eu acho que o Poder Executivo, o prefeito, deverá conversar com o diretor da BRK, né, e chegar a um entendimento. Se vai ter custo, né, o que se pode fazer para reduzir esses custos? Um acordo que deva ser feito para que as pessoas que se sintam prejudicadas possam colocar esses medidores. Então, é nesse sentido do interesse público que esta vereadora deu parecer favorável. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Eu sou favorável também a esse projeto, mas a minha preocupação também, porque água e esgoto, e o esgoto que está retornando para dentro das casas, também eu acho que seria incluído, que tem um... Como é que se chama o que coloco na... De retenção. Eu acho que poderia estar junto, porque nós se preocupamos com o ar. E o esgoto que está voltando para dentro das casas, que está fazendo o maior estrago. É pior. Concido a parte, vereadora.
Também, que eu sempre me manifestei aqui, com relação à ligação, né, do esgoto, a conexão do esgoto das suas casas na rede de esgoto. Eu digo que não é possível a maioria da população se conectar à rede e uma meia dúzia de pessoas não se conectar, como já foi constatado aqui numa audiência pública, que não chega, vereadores, não chega a 3 mil pessoas que precisam se conectar. Será que a grande maioria tem que pagar a conta por uma minoria que não se conectou? E aí vem, porque a pessoa não tem condições de pagar. A BRK dá 5 meses de isenção da taxa para as pessoas se conectar. Esses 5 meses de isenção equivale à ligação de esgoto. Então, as pessoas têm que ter esse sentimento de coletivo, que eu também tenho que me conectar para não prejudicar os outros, grande maioria que paga pela conexão. Puxa vida, se a maioria está conectado, por que que um percentual muito pequeno pode estragar o serviço que vem sendo prestado? Tem que ser multa pesada para quem não se conecta. Essa é a minha opinião.
Me permite uma parte? Vereadora, é que também tem muitas pessoas que já ligaram o seu esgoto e tiveram que arrancar o esgoto, desligar o esgoto, porque volta tudo para dentro das casas, está destruindo as casas das pessoas.
É outro caso, né, vereador? Pois então,
e essa empresa não toma providência.
Está bem. Tá? Ser estudado isso aí, com certeza, caso a caso, né?
Tá.
Vereadora, a senhora não pode se manifestar. A palavra está concedida ao vereador Mano Gás por 3 minutos.
Bom dia a todos e a todos, presidentes, vereadores, pessoal que acompanha através das redes sociais, Facebook, pessoal que está no plenário. Hoje estamos aqui discutindo a respeito deste projeto de lei onde estão os bloqueadores de ar nos hidrômetros, onde eu, junto com a vereadora Suzana, o vereador Rafael Alves, somos os preponentes desse projeto de lei. Exato. E tentando trazer aí algum benefício à comunidade uruguaiana que vem pagando aí altas taxas de esgoto, a conta de água muito alta, por falta desse aparelho, que é um dispositivo onde bloqueia o ar antes de chegar no hidrômetro, porque, na realidade, que a gente, comunidade, paga mais ar do que a própria água. E hoje a aprovação desse projeto será importante, mas a gente vai poder dizer que a gente ganhou a batalha hoje na aprovação desse projeto, mas a gente não ganhou a guerra ainda. Não tenha dúvida que a empresa BRK ela vai entrar com recurso até judicialmente para poder derrubar esse projeto, que ela pode julgar de ser inconstitucional, mas estamos aqui para poder defender o que é direito da comunidade, e aqui a gente tem feito isso. E na fala com a vereadora Neraí, onde ela coloca das pessoas que não fizeram a ligação, professora, com todo o respeito que eu tenho, muitas vezes eu me deparo com situações que eu tenho estado presente todas as tardes nos bairros, das pessoas que muitas vezes não se conectou. A senhora menciona que tem que aplicar multas e multas pesadas. Aplicar multas e multas pesadas nessas pessoas que muitas vezes sobrevivem com salário mínimo não teria como. Infelizmente não teriam como. E elas já, dia a dia, lutam pela sobrevivência para ganhar o pão do dia. E chegar lá no final do mês com um salário mínimo de R$900, tem que pagar uma multa por não conectar o esgoto. O que a gente tem que fazer é se discutir nesse quarto aditivo que essas pessoas não se paguem nada. Que essa ligação dessas residências no esgoto tem que ser por conta da empresa. A gente já está cansado de escutar as pessoas ter que pagar tudo. E a gente não está aqui para isso aí. A gente não pode priorizar a empresa, mas a gente tem que priorizar o povo. E hoje o povo carente que está aí sendo sofrido nessa cidade, está sendo atacado por a falta de recursos, muitas vezes para manter até a própria família, e é complicado.
O senhor me concede uma parte?
Eu concedo uma parte, vereadora. E uma parte para o doutor Fernando Tarragó.
Tá. Vereador, se é o mínimo, vamos dizer, 1% ou 2% da comunidade que não se conectou, eu acho que tem como a empresa e a prefeitura, né, verificar esses casos. Se é possível fazer aí um mutirão com a ajuda da prefeitura para que eles regularizem. Mas o que eu me refiro, que o que eles pagam por mês, que eu acho que é a taxa mínima, se não me engano é 30 e poucos, essa... 47? Sim, durante 5 meses já daria para pagar a ligação. É nesse sentido que eu falo, não? E teve um prazo bastante estendido para fazer essa ligação ao esgoto. Então, né, tem que se achar uma maneira, porque não é justo que a maioria pague por uma minoria, né?
Concordo, vereador, mas eu estou aqui pela minoria também, não pela maioria. A gente tem, como eu digo para todos, eu tenho feito um trabalho de rua todas as tardes hoje na cidade de Goiânia. E a gente vem enfrentando cada problema através que a BRK vem produzindo. Então, exato, doutor Fernando.
Obrigado pela parte, vereador Mano Gás. Gostaria de parabenizá-lo por esse projeto, tendo em vista que o benefício é dobrado, isso o senhor não falou, porque o valor que paga pela água, que está superfaturado pelo ar que entra dentro, também é faturado no esgoto, porque o esgoto é 70% do custo da água. Então, se baixar o custo da água, né, se o consumo de água baixa, baixa o esgoto também. Então, é duplamente favorável ao consumidor. Então, isso aí é muito importante, que o consumidor saiba que, nesse projeto, ele vai ter duas vantagens. Ele vai ter a vantagem que vai tirar o ar do consumo da água e vai ter a redução também no esgoto, porque é 70% do consumo da água. Então, vai baixar bastante, né? Acredito que isso tenha um relacionamento muito grande com o valor que é pago. Então, é muito importante esse projeto. Tenho certeza que o prefeito não vai vetar por inconstitucionalidade, por ser de origem, como disse o Igan, de origem administrativa, né? Mas não vai vetar porque a função em relação à comunidade é uma vantagem muito grande e ele não vai, né, ser contra a comunidade de maneira alguma. Então, o seu projeto vai ter andamento e nós vamos brigar muito por causa disso.
Palavra é concedida à vereadora Josefina Soares por 3 minutos.
Senhora presidente, colegas vereadores, parabéns pelo projeto. Como o vereador Fernando falou, vai baixar duas vezes, né? Vai baixar a conta da água e vai baixar também o esgoto que é embutido na conta. É 70%, se baixar, vamos supor, de 100, é R$100, um exemplo, mais 70 do esgoto. Seria 170. Se baixar menos, vai ser menos também a conta d'água. Então, assim, ó, parabéns. Só uma preocupação que me deixa preocupada é com o valor, qual seria o valor que a pessoa tem que pagar para colocar o aparelho para não ter o ar. Quanto? Sim, vai colocar, mas vai cobrar. Vai cobrar da pessoa. A empresa vai colocar esse aparelho. Quanto? R$36. A BRK vai colocar, mas a pessoa vai pagar. R$37 não é tão barato assim, perto das pessoas que recebem menos, né? Então, assim, ó, Bolsa Família é R$90, né? É impossível. Então, assim, ó, tudo nós temos tudo é a comunidade só paga. Nós pagamos tudo. IPVA, IPTU, água, luz, não sei o que mais, telefone, paga tudo. Nós viemos desse mundo, nós pagamos para nascer, nós vamos desse mundo, nós pagamos para morrer, então, paga para nascer, paga para viver, paga para morrer e deixa a conta para os outros ainda quando você morre. É isso aí que acontece. Vai e ainda deixa uma cola para pagar, para os outros pagarem, é verdade. Então, nós vivemos esse mundo, não sei para quê, só para pagar contas. É um absurdo. Então, concordo com o projeto e, já sabendo agora o valor, R$37, não é muito barato, mas também é mais ou menos dá. Mas ainda é preocupante isso aí. Muito obrigada.
Não tendo mais quem queira discutir o projeto é de maioria simples, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Projeto de lei 43 de 2019, está aprovado. Solicito ao secretário, vereador Wilson Brites, que realize a leitura da emenda do projeto de resolução 4 de 2019, de autoria dos vereadores Irani Fernandes, José Fernando Tarragô e Rafael Alves. Os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
O projeto de lei de número 4, que dispõe sobre a criação do memorial da Câmara Municipal de Uruguaiana e da outras providências.
Temos, então, um período de discussão do projeto, 10 minutos para o autor e líderes, 5 minutos para os relatores e 3 minutos para os demais vereadores. Está à disposição a palavra dos senhores vereadores que queiram discutir o projeto. Vereador Irani fará uso da palavra por 3 minutos.
Obrigado, presidente. Vou cumprimentá-la. Cumprimento os nossos demais colegas vereadores que nos acompanham. Esse projeto de resolução fez parte de um estudo que foi realizado, que vem sendo realizado pelos próprios funcionários da casa, sobre a necessidade da criação desse memorial aqui na Câmara. Todos os órgãos têm a sua história, todos os órgãos públicos guardam o trabalho que é feito para que na posteridade se tenha conhecimento da importância que é cada órgão. Câmara de Vereadores não pode ser diferente. E fui convidado até a participar desse projeto de resolução, que, na verdade, o projeto inicialmente foi encaminhado pelo doutor Fernando e pelo vereador Rafael. Como do ano passado nós tínhamos participação nesse estudo, gentilmente me convidaram a fazer parte. Eu agradeço porque aceitei a participação exatamente por causa da importância que é a criação desse memorial. A princípio, não trará despesas para a nossa Câmara de Vereadores, porque nós vamos colocar o memorial num local simples, e a partir daí poderá tomar uma projeção maior. Essa casa pretende ser um dia reformada, novas instalações serão feitas, e aí nesse futuro possa-se dispensar um local especialmente para a gente possa guardar essas nossas memórias. A nossa Câmara de Vereadores, ela é uma de Uruguaiana como um todo, ela tem uma força viva na história de grandes momentos que Uruguaiana já passou e a Câmara esteve junto, presente nesses momentos, e nós não podemos deixar que isso se perca de qualquer forma. Quando se fez recentemente a limpeza de um depósito que nós tínhamos ali de documentos, muitos documentos importantes que estavam ali, que não foram incinerados, vão fazer parte desse memorial, para contar essa história da nossa Câmara de Vereadores, desde o início, e a importância que ela é para a nossa sociedade. Então, nesse sentido que vem, a gente vem apenas pegando uma carona aqui com os nossos colegas Fernando Tarragó e o Rafael Alves, né, ratificando esse interesse da Câmara em ter esse memorial, e a partir de então a gente vai poder ter esses documentos e, enfim, tudo aquilo que faz parte da história da nossa Câmara, para que a gente possa passar para as novas gerações, para quem vier aqui nos visitar através da própria Escola do Legislativo, isso aí é muito importante. Então, uma entidade que tem essa memória é uma entidade que tende a ser valorizada. Então, é para isso que nós estamos ratificando essa solicitação de que seja aprovado essa a criação desse memorial da Câmara Municipal de Uruguaiana. Obrigado, colegas.
Peço a palavra. Palavra concedida à vereadora Suzana Alves por 3 minutos.
Eu quero parabenizar os meus colegas, os proponentes desse importante projeto, e dizer que quando eu era bem jovenzinha lá, muito tempo atrás, eu não gostava de história. Não gostava, eu sempre pensava assim, mas que história, coisa chata. Mas como é importante, hoje eu já estou contando história, né? Como é importante a gente saber do passado, a gente saber, para o nosso presente, nós julgarmos o nosso presente, nós falarmos sobre o nosso presente, a gente tem que conhecer o nosso passado, né? Conhecer a história dos lugares, das pessoas. Então, meus parabéns, um excelente projeto. Obrigada.
É um excelente projeto, o resgate, né, da nossa história aqui da Câmara Municipal. Parabéns aos vereadores. E o presente projeto está em votação. Os vereadores que concordam, é votação simples. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. O presente projeto de lei está aprovado. Matéria 2. Parabéns mais uma vez aos vereadores. É projeto de resolução. Desculpa, me corrigiu aqui o meu vice. Para isso a gente tem vice-presidente, né? Bem atento. Matéria do expediente. Solicito ao vereador Wilson Brites que realize a leitura da ementa da justificativa do projeto de lei ordinária 70 de 2019, de autoria do Poder Executivo.
Será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, em regime de urgência, o projeto de lei de número 70 de 2019, do Poder Executivo. Inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2018-2021, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2019, que tratam respectivamente as leis de número 4.820 de 2017 e 4.968 de 2018.
Temos 5 minutos para o autor, não tendo quem queira o autor fazer discutir o projeto de lei será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, em regime de urgência. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura da justificativa de ausência de parlamentar.
Sobre a justificativa, se recebeu um atestado médico do vereador Rafael Alves. Os dias a partir do dia 7/8/2019, por 15 dias.
Então, está aí a justificativa da ausência do nosso colega vereador Rafael Alves, que se encontra, estava já em consulta médica e já chegou aqui a justificativa. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura das correspondências recebidas de diversos.
O ofício de número 45 de 2019, da UVERGS, encaminha o ofício informando que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou improcedente a ação movida pelo Ministério Público contra a Câmara de Vereadores de Redentora, no Rio Grande do Sul, reconhecendo a validade do pagamento de diárias aos vereadores que frequentam cursos sérios e adequados. Correspondências expedidas a diversos. Ofício de número 328 de 2019.
Presidente, comentar essa correspondência.
Pois não, palavra com o vereador Fernando Tarragon.
Acho que a UVERG está encaminhando esse ofício, informando que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou improcedente mais uma ação movida contra vereadores, né, pelo Ministério Público, assim como os movimentos populares em torno de até agredirem, né, as câmaras de vereadores e o nosso trabalho aqui, né, aqui é nas condições de melhoria da capacitação dos vereadores, né, que eles, vamos dizer assim, não reconhecem que o vereador possa fazer essa capacitação dele, né? E é um direito do vereador, assim como é o direito do vereador, os honorários que recebe, né? E estamos recebendo movimentos contra os honorários de vereadores, e se vê todo momento, né, se discutir o que, que o vereador faz, né? Eu acho que as pessoas têm que vir a essa casa e saberem o que, que o vereador de fato faz. Que o vereador aqui estuda os projetos, que o vereador aqui analisa todo o projeto que passa nessa casa, né? Não é a questão de fazer o projeto, mas de analisar os projetos e ver o que, que é melhor para a comunidade. Hoje estamos aprovando aqui um projeto muito importante que vem trazer benefício à comunidade. E isso é que a Câmara aqui está a todo momento querendo melhorar as condições da comunidade. É isso que nós fizemos aqui, nós defendemos a comunidade. Então, é mais assim um encaminhamento aqui do Ministério Público, entende? Desfazendo os cursos que os vereadores vão fazer para, né, ter um melhor conhecimento das leis. Nós não somos advogados, nós não somos, né? Então, eles que deveriam discutir as leis, mas nós somos leigos, mas representantes do público e temos que saber sobre os assuntos das leis, né? Então, eu acho que isso aqui é muito importante, né? Que o Tribunal de Justiça está valorizando os vereadores. E por isso que a UVERG está mandando para nós aqui, para a gente divulgar, né, que o trabalho dos vereadores não é aquele trabalho que não faz nada, como se diz. Entende? Nós aqui trabalhamos, né, trabalhamos em prol da nossa comunidade. E isso aqui é uma prova, né, que o Tribunal de Justiça reconhece o nosso trabalho. Era isso que eu queria me manifestar.
Muito bem. Muito bem, muito bem explicado. As palavras que o vereador Fernando explana para nós a respeito da UVERGS, né, desse questionamento, e salientando, né, que é uma prerrogativa do vereador ter as suas diárias, né, é uma prerrogativa do vereador receber os seus salários, porque aqui nós paramos a nossa vida para atender a comunidade e atender aqui os trabalhos que são feitos internamente dentro dessa casa, como comissões, como essas reuniões que nós temos todas aqui, né?
Vereadora, peço a palavra.
Pois não, vereadora.
Com relação a esse documento que veio da UVERGS, a gente vê muito diariamente nas redes sociais as pessoas querendo desfazer as instituições, os poderes, e isso é muito triste. Eu acho que o que a população, o que as pessoas têm que cobrar é seriedade dos parlamentos, seriedade dos executivos municipais, para que as coisas funcionem como devem funcionar, sem propina, sem benefício de A ou B, e sempre em favor da comunidade. Quando alguém defende nas redes sociais o vereador trabalhar de graça, eu acho isso de uma demagogia muito grande. Muitas vezes são pessoas que nunca conseguiram entrar num parlamento e ficam frustradas, e aí ficam comentando que o vereador ganha isso, que ganha demais pelo que faz. As pessoas que conhecem leis e que sabem quem votou no seu vereador, porque confia no seu vereador, tenho certeza que não falarão isso. E a cada 4 anos, o público tem o direito de escolher seus governantes. Então, é uma forma, se o seu vereador, se o seu deputado, se o seu prefeito não atendeu a comunidade, ele vai tirar do poder. entra outro. E é assim que funciona a democracia, é isso. Né? Eu sempre costumo dizer que tem gente que tem deputados ou vereadores que, de graça, saem caro para o parlamento. Nós vemos aí gente que, para votar um projeto, recebe propinas de empreiteiras. Né? Isso aí dá muito mais prejuízo para um município, para um estado, para um país, do que o salário que ganha um vereador hoje ou que ganha um deputado. Se ele tirar uma diária e essa diária for justa, for buscar benefício para uma comunidade e for se hospedar num hotel simples, aí se alimentar normalmente, eu não vejo nenhum problema. São os desvios de verbas que as pessoas muitas vezes usam o cargo, né, para se beneficiar a si ou a sua família. Então, eu tenho certeza que os meus eleitores, eu digo isso, os meus eleitores que votaram nunca vão poder dizer a vereadora foi acusada disso, foi acusada daquilo, e assim como vocês aqui. Né? Então, eu tenho muita tranquilidade em defender um salário justo, que também não é exorbitância, porque a gente tem que levar em consideração o salário da maioria do povo brasileiro. Né? Mas um salário justo, porque o vereador tem as suas despesas de locomoção, de gasolina, de toda a ordem. Né? Então, se tu fores analisar, muitas vezes te sobra pouco, né? Para tudo que um vereador faz por uma cidade. Então, é nesse sentido que eu me manifesto, e que bom que o Tribunal de Justiça, doutor Fernando, reconheceu isso. Nós não podemos nivelar por baixo os poderes. Nós temos que sempre, né, exigir qualidade dos parlamentos, qualidade na prestação de serviços públicos, e por isso, muitas vezes, nos manifestamos nessa casa aqui, né, cobrando do executivo, cobrando dos deputados, cobrando dos senadores, postura ética e moral. É isso que o nosso país precisa. Muito obrigada.
Muito bem colocadas as palavras dos nossos vereadores. Passamos, então, ao período das comunicações.